Teta de Sócrates, temporada especial. Já raiou a liberdade? Brasil, 200 anos de independência. Episódio 5. As consequências da independência através da política e a literatura de José de Alencar.
Bem-vindos ao Teta de Sócrates, um podcast com bate-papo descontraído com especialistas de diversas áreas das ciências humanas. Vem e deixe a teta te alimentar. Eu sou Sara Correia e com Juliana Magalhães...
Oi, oi, gente!
Vamos conversar essa semana com Bruno Cordeiro, no Josi de Freitas, que possui graduação e mestrado em História pela Universidade Federal do Ceará e doutorado em História pela Universidade Federal Fluminense. Tem experiência na área de História, com ênfase em estudos sobre o Brasil Império, atuando principalmente nos seguintes temas: política, sociedade, intelectualidade, América Latina, independência e século XIX. Atualmente é pesquisador do grupo Sociedade de Estudos do Brasil Oitocentista da UFC. Bruno, afinal, quem é José de Alencar? Esse cara que é leitura obrigatória no colégio.
Primeiramente, boa noite a todos. Bom dia, boa noite, boa tarde. E essa pergunta sobre quem foi José de Alencar é uma pergunta mais interessante do que parece, porque José de Alencar, para um cearense, como é o meu caso, é uma coisa que pode ser bem diferente do que é o José de Alencar para pessoas que moram em outras regiões, em outros estados do Brasil. Para o cearense, o José de Alencar, ele é a figura mais importante do panteão cívico, né, do comemoracionismo cívico do cearense. O próprio nome Alencar, ele pode ser usado para definir quem é natural do estado do Ceará, né? Existe a palavra alencarino. É meio diferente de capixaba, tudo mais de potiguar, mas é uma palavra que existe. E praias aqui do Ceará são denominadas com base em Alencar, né, como a Praia de Iracema, que tem estátuas de Iracema. O teatro mais importante do Ceará é o Teatro José de Alencar. E assim, José de Alencar, antes de tudo, ele é um membro do clã Alencar, né? E aí essa pergunta, quem é José de Alencar, gera outra pergunta também, que é o que significa ser um Alencar no Ceará e no Brasil do século XIX. E para responder essa pergunta, a gente vai até tocar um pouco nessa questão da independência, né? Como a gente está no bicentenário.
Uhum.
A família Alencar, uma família de origem portuguesa, que veio para o Brasil durante o período colonial, se estabeleceu na região ali de Exu, no Pernambuco, muito próximo do Ceará, né? A mesma região é onde nasceu o Luiz Gonzaga, por exemplo, que reivindicavam a proximidade até com o Ceará. E aí eles, posteriormente a esse estabelecimento em Exu, eles vieram para o Ceará e se estabeleceram ali na região do sul do Ceará, né, no Cariri. Ali. Partindo mais exatamente para essa afirmação que eu fiz sobre a independência, os Alencar, eles fizeram parte de alguns movimentos revolucionários durante a história do Brasil, principalmente no pós-independência. O movimento mais importante desses seria a Confederação do Equador. A Confederação do Equador foi aquele movimento que hoje deu cores à bandeira do estado do Pernambuco. A Confederação do Equador, ela irradiou de Pernambuco para o Ceará e para outras províncias do período imperial e tinha um caráter separatista, né? No caso do Ceará, as principais lideranças da Confederação do Equador foram justamente os membros da família Alencar. O pai do José de Alencar, que era o padre José Martiniano de Alencar, era um desses líderes, mas principalmente Tristão Gonçalves, que posteriormente adotou o nome de Tristão Araripe, né, denunciando até esse caráter nativista, adota nomes nacionais. Outros membros da confederação também adotaram nomes da fauna e da flora brasileira, né, como Padre Mororó, Pessoa Anta, entre outros. Esses nomes para o cearense também são muito comuns, que são nomes de ruas importantes de Fortaleza. E todos eles foram fuzilados na Praça dos Mártires. Né? O outro tio do Zé de Alencar também fez parte do movimento, o Leonel. Mas, enfim, e sua avó, Bárbara, também fez parte desse movimento. Bárbara de Alencar é tida como uma heroína do povo cearense também.
Bruno, esse movimento todo de mártires e Confederação do Equador tem umas ideias por trás, que provavelmente se vinculam à independência do Brasil.
É interessante que a Confederação do Equador ela não era apenas separatista, ela trazia ideais republicanos. Né? Ou seja, a gente estava num país que estava acabando de sair da condição de colônia, né? Um país que, depois da condição de colônia, foi elevado à condição de Reino Unido, de Brasil, Portugal e Algarves, né? E aí esses caras já estavam falando de república. Inclusive, é promulgada a República do Crato. República do Crato.
Quando é?
Durante a Confederação do Equador.
Ah, sim.
Pelos Alencar. Aí o interessante é que é assim, os Alencar posteriormente eles não são fuzilados, só quem morre em combate é o Tristão Gonçalves, Tristão de Alencar, Tristão Araripe, quer dizer. Então o Alencar ele vem dessa família, ele vem principalmente como filho do padre José Martiniano de Alencar, e da família Alencar é justamente o pai dele, pai do Alencar, o pai do Zé de Alencar, que se torna a figura mais proeminente da política dentro da família. O padre José Martiniano de Alencar, eu falo José Martiniano de Alencar, mas era o mesmo nome do filho, eles eram homônimos, né? Que se casou com sua prima, além de ser padre, ele se casou com a prima.
E pode isso, Arnaldo?
Pois é, mas era padre, né?
É, né?
Ele que dizia o que podia e o que não podia.
Pois é.
É engraçado que até o Zé Martiniano de Alencar, ele cita em alguns escritos de próprio punho que ele se casou com a sua prima por amor e teve filhos por fraqueza, não sei o quê. Uma coisa assim, e foi uma coisa de vários filhos, sabe? Então, ele foi muito fraco, foi deu várias fraquejadas.
Só uma pergunta, Bruno. O pai do José de Alencar, ele era nascido brasileiro?
Sim, sim. A avó todo dele mundo, também. Sim.
Todo mundo era da mesma região, do Cariri? Do
sim,
Cariri não.
Sim.
Da região...
É do Cariri mesmo, a região do sul do Ceará, do Crato.
Ali. Ah, sim. E a formação deles era uma formação regional?
Então, aí que está. O padre Zé Martiniano de Alencar, ele estudou no seminário de Olinda. Até por isso ele tinha uma certa proximidade com as lideranças da Confederação do Equador de Pernambuco. Entende?
Uhum,
mesmo sem ser a principal liderança do movimento da Confederação do Equador no Ceará, é citado que o padre Zé Martiniano ele era o interlocutor dessas lideranças de Pernambuco, de onde partiu a confederação, com as lideranças da sua família no Crato e de outros membros da confederação do Ceará. Né?
E é daí que vem essa filiação de pensamento do pai, que passa de pai para filho?
É bem provável, né? Aí que está. O pensamento do Zé de Alencar, ele guarda certas semelhanças com o do pai, mas tem certos problemas também. É assim, o Zé Martinho de Alencar, ele foi uma grande liderança do Partido Liberal no Brasil,
uhum.
Certo? O Brasil, no pós-regência, se dividiu em dois partidos, uhum. Partido Conservador e Partido Liberal. E o padre José Martinho de Alencar, depois da confederação, depois do perdão real e tudo mais, ele vai para as cortes de Lisboa, né? Cortes extraordinárias de Lisboa. Ele entra em contato com o Diogo Antônio Feijó, com o Cipriano Barata, com caras de grande relevância. E ele se torna uma grande liderança do Partido Liberal, ele se torna presidente de província do Ceará, ele posteriormente vai ser eleito senador, senador Alencar. Eu acho que deve ter alguma rua Senador Alencar no Rio de Janeiro.
Com certeza tem.
Tem no Ceará, deve ter praticamente todas as capitais do Brasil. E o Alencar, ele tem um escrito autobiográfico que foi publicado postumamente, que se chama Como e Por Que Sou Romancista, Fui Romancista, algo assim. E é interessante que ele cita memórias dele na infância. É, assim, é um livro que traz muito o princípio da coerência, assim, de que ele tenta construir memórias, sabe, lembrar memórias que formem um quebra-cabeça do que levou o Alencar a ser escritor, a ser quem ele é. Mas quando ele fala da infância, é interessante que ele cita o fato de que as reuniões do Clube da Maioridade, que coroaram Pedro II, imperador aos 14 anos, aconteciam na casa da família dele no Rio de Janeiro.
Na casa da família Alencar, no Rio.
Isso. Eu até separei aqui uma citação que eu acho interessante, dele mesmo, sobre esses episódios das reuniões, né? Ele cita aqui: uma noite por semana entravam misteriosamente em nossa casa os altos personagens filiados ao clube maiorista, de que era presidente o conselheiro Antônio Carlos, que no caso deve ser Antônio Carlos Andrada Machado, né? Dos Andrada.
Sim.
E secretário o senador Alencar, seu pai. Celebravam-se os serões em um aposento do fundo, fechando-se nessas ocasiões a casa às visitas habituais, a fim de que nem elas, nem curiosos na rua suspeitassem do plano político. Enquanto deliberavam os membros do clube, minha boa mãe assistia ao preparo do chocolate com bolinhos, como era costume oferecer aos convidados por volta das 9 horas. E eu, ao lado, com impertinências de filho querido, insistia por saber o que ali ia fazer aquela gente. Até que chegava a hora do chocolate. Vendo partir carregada de tantas guloseimas a bandeja que voltava completamente destroçada, eu, que tinha os convidados à conta de cidadãos respeitáveis, preocupados dos graves assuntos do país, indignava-me com aquela devastação e dizia com a mais profunda convicção: o que esses homens vêm fazer aqui é regalarem-se de chocolate. Essa, a
Muito
primeira
bom.
Observação do menino em cousa política, ainda não desmentiu a experiência do homem.
Muito bom, cara. Interessante que ele as primeiras memórias são políticas, né? E não tem como negar essa força política na construção da literatura, que ele próprio afirma.
Sim,
final, né?
Sim. Ele até cita também no próprio livro Como e Porque Sou Romancista, que nesse ambiente familiar ele era encarregado de ler as cartas, de ler para a mãe dele os romances da pequena biblioteca que eles formaram ali, segundo ele, né?
O pai do José de Alencar vai para o Rio virar senador.
Sim.
Em que período? Qual então, é o período?
O Alencar vai muito novo para o Rio de Janeiro.
Ah.
Depois eles voltam quando o José Martiniano é nomeado presidente de província. E aí ele fica alguns anos como presidente de província aqui no Ceará. O Alencar, ele nasceu na cidade de Messejana, né? Esqueci de comentar isso, em um sítio que é a região metropolitana de Fortaleza. Ele viveu muito pouco tempo no Ceará, na verdade. A educação dele foi, na maior parte, no Rio de Janeiro, né? Ele teria vivido, acho que, se não me engano, coisa de 10 anos na província do Ceará.
Mas isso não significa que o Ceará não se orgulhe, não utiliza ele como esse personagem importante, né, dos valores cívicos, enfim.
Sim, até porque o Ceará, o Alencar, ele traz muito essa ideia do Ceará, principalmente em Iracema, né, como a gente vai ver. Iracema se passa no Ceará, e Iracema é o principal mito de fundação do Brasil.
Ah, fala um pouco sobre isso e a relação com a independência, que eu acho que é importante, assim, né? Acho que até porque O José de Alencar, ele é um pouco as consequências dessa independência, mas isso não significa que ele não reflete sobre ela.
Certo. Então, o Alencar, só para complementar, para eu explicar o contexto em que vem o Guarani e Iracema na vida do Alencar e nesse contexto político do Império. Como eu falei, eu até tergiversei um pouco sobre a infância do Alencar e tudo mais, mas o senador Alencar, ele era um líder do Partido Liberal, e o Alencar, ele começa a trajetória política dele através do Partido Liberal do seu pai. O Alencar, nesse período, que 56, 57, ele já era articulista de jornais no Rio de Janeiro, ele já havia se formado em Direito, na Faculdade de São Paulo, ele, inclusive, passou um tempo em Olinda também, parte dos estudos, e se não me engano, foi lá que, se não me engano não, se estima que ele tenha contraído tuberculose em Olinda, né? O Alencar sofreu de tuberculose até o final de sua vida. Primeiro ele escreve Cinco Minutos, que é o primeiro romance dele, publicado em folhetim, né? O folhetim vinha naquele formato que é o precursor da novela, né? Atualmente. Saía todos os dias no jornal, os leitores compravam o jornal muitas vezes só para ler os romances em forma de folhetim, né? Vinham os capítulos todos os dias. E depois de Cinco Minutos, o Alencar ele escreve o Guarani, que começa a sair no Diário do Rio de Janeiro em 1857. E o Guarani é interessante que assim, ele é uma espécie de uma resposta sobre como deveria... como a gente deveria pensar na origem do povo brasileiro. Antes do Guarani, o imperador Dom Pedro II financiou uma obra que tinha uma certa semelhança com o Guarani, que era a obra Confederação dos Tamoios, de Gonçalves de Magalhães. E Alencar, enquanto articulista, ele criticou bastante essa obra. Alencar ele brigou um pouco assim, com Pedro II durante muito tempo. E se diz que a briga entre os dois começou aí. O Pedro II financiou uma obra e o Alencar já se opôs a essa obra nesse momento. Né? E ele critica vários aspectos da Confederação dos Tamoios. Diz que é uma obra que tem um caráter mais europeu do que brasileiro, que não tem a linguagem brasileira, critica estilo, critica sintaxe, critica vários aspectos. E aí, pouco depois, ele publica o Guarani. E no Guarani ele tenta trazer tudo isso. Interessante que o Guarani realmente faz muito sucesso. O Guarani, assim, até então, seria a obra romântica de maior sucesso do Brasil. O Lira Neto, que é um biógrafo da Alencar, ele fala que o Brasil provavelmente nunca teve um escritor tão popular quanto o Alencar. Se a gente pensar no que ele significou no período dele, e até os dias de hoje, o que significa ser escritor, né? Ele era muito lido, ele foi, guardadas as devidas proporções, uma celebridade do seu período, né? E o Guarani, só citando brevemente do que trata o Guarani trata de uma família portuguesa que vem para o Brasil colonial, nas margens ali do Rio Paraíba, no Rio de Janeiro. Até nunca tinha pensado na semelhança da família Alencar com isso aí. Né? Pensei agora que eu falei.
A semelhança de?
Da origem portuguesa, dessa família que vem.
Se você sugere que esse é o mito de fundação, né? Por que, que ele não estaria incluído?
Pois é, exatamente.
Né? E no final, até o próprio Ceará, como representação dessa fundação. O dono!
Pois é.
Sensacional.
A gente vai conversando e vem as ideias, né?
É claro, sim, mas diga aí.
Então, essa família se estabelece para uma pequena povoação e os índios guaranis, eles passam a contribuir nesse livro com os trabalhos do fundador da família, que é o Dom Antônio de Maris, se eu não me engano, Dom alguma coisa de Maris. E ele vem com sua família, sua esposa e sua filha, e seu filho. Sua filha é a Cecília. Né? Entre os índios guaranis que contribuem com a habitação, está um garotinho chamado Peri. Esse Peri logo se afeiçoa a Cecília, eles estabelecem ali uma relação, basicamente uma relação muito submissa, né, por parte do Peri, de admiração em relação a Cecília, a quem ele chama de Ceci. E conforme eles crescem, o Peri ele se torna uma espécie de um guardião de Cecília. Ele nutre amor por ela, mas é um amor platônico, um amor à distância. Amor platônico nem é a palavra, nem é o termo correto, né? Como você sabe melhor do que eu.
Não, mas eu
mas um amor contemplativo, digamos.
Sim. Sim, claro.
E ele a protege de perigos e tudo mais. E no final, vamos pular para o final, porque tem uma trama e tudo que envolve. No final, acontece uma espécie de um dilúvio. O Peri ele arranca uma palmeira do chão com os próprios braços e os dois ficam em cima da palmeira para resistir ao dilúvio e somem no horizonte. E é isso. Esse é o primeiro mito de fundação que o Alencar propõe para o Brasil. Ele faz muito sucesso, né? Tanto que o Carlos Gomes, né? O grande maestro, lê a obra lá na Europa ainda, estudava na Europa, e ele volta para o Brasil e vai fazer a ópera do Guarani, que é, e para quem não conhece a música, é aquela música de abertura da Voz do Brasil.
Eu acho retumbante, assim, eu acho que esse dá o tom de fundação.
Sim, sim.
Talvez ele tenha capturado de maneira assim, magistral esse tom de fundação.
É uma música que chega a rivalizar com o hino nacional brasileiro em termos de construção de uma identidade, né? E, posteriormente, o Alencar publica Iracema, que aí vai ser o mito de fundação mais elaborado ainda do que seria ser brasileiro. E eu até considero que Iracema é muito próxima daquilo que o Von Martius propõe como se deve escrever a história do Brasil, se não me engano é esse. Né?
Uhum, sim.
O Von Martius ele fala que o Brasil seria uma nação que teria três rios principais, né? Que seria o rio do povo europeu, que seria o rio mais caudaloso, o rio dos indígenas, que é interessante que o Von Martius ele fala que os indígenas eram uma espécie de ruína de povo, ele usa esses termos. Ele teria uma grande contribuição para a construção do brasileiro, mas ele já praticamente não existiria mais. E o índio em Iracema e no Guarani, ele também é um índio que deixa de existir. E o negro no Von Martius, ele basicamente tem contribuições em termos de mão de obra, a força de trabalho. E para Alencar, ele não aparece nos mitos de fundação, na verdade.
Por que não apareceria, Bruno? Você saberia assim, pensar por que não aparece?
O Alencar ele tinha uma visão bastante controversa, atualmente pensando, né, sobre o papel do negro na sociedade brasileira. O Alencar ele escreveu uma série de cartas, já quando ele já era ministro da Justiça, já era um político mais experiente. Continuando nessas brigas com Pedro II, ele fez uma série de cartas, ele fez três séries de cartas. Primeiramente, cartas dirigidas ao imperador, cartas dirigidas ao povo e uma terceira série também de cartas. E principalmente nessa terceira série de cartas, ele falava sobre... Essas cartas foram publicadas em jornal também, na forma de diário, de periódico, né? E na terceira série de cartas ele fala bastante sobre a questão da escravidão. E ele faz uma espécie de uma arqueologia bíblica, né? Porque o Alencar ele lia a história, interessante. O Alencar ele não era um cara que tirava tudo assim da sua imaginação para escrever o Guarani e Iracema. Ele teve contato com os cronistas do período colonial no Seminário de Olinda. Isso que é interessante. Deixa eu trazer uma citação que eu acho legal. Ele até fala que foi isso que fez ele pensar no romance, né? Foi somente em 1848 que ressurgiu em mim a veia do romance. Acabava de passar 2 meses em minha terra natal. Tinha me repassado das primeiras e tão fagueiras recordações da minha infância ali nos mesmos sítios onde nascera. Em Olinda, onde estudava meu terceiro ano, e na velha biblioteca do convento de São Bento, a ler os cronistas da era colonial, desenhavam-se a cada instante na tela das reminiscências as paisagens do meu pátrio Ceará. Eram agora os seus tabuleiros gentis, logo após as várzeas amenas e graciosas, e por fim as matas seculares que vestiam as serras como a roia verde do guerreiro Tabajara. Enfim, ele até cita, né, que esses cronistas do período imperial os fazem lembrar o Ceará e tudo mais. Então ele pega bastante... É interessante, porque, assim, ó, por exemplo, o Guarani, ele traz os índios Tupi, ele traz os índios Aimorés, que são os inimigos dos Tupi. Iracema também traz dados históricos, né? Em Iracema são os índios Tabajara e os índios Potiguaras. Ele até, um dos personagens do romance de Iracema é o índio Poti, que era o melhor amigo nesse período do Martim, que é o protagonista do romance, né?
A sinopse.
Martim era identificado com o colonizador português Martim Soares Moreno, né, que foi capitão-mor do Ceará. No livro é apenas Martim. Poti é identificado, é o índio camarão que participa da expulsão dos holandeses do Pernambuco.
Ah,
seria essa associação, né?
O que eu ia perguntar, então, é um mito de fundação a partir do próprio Ceará? Então?
Do próprio Ceará e da própria história do Brasil, né?
Ótimo. Então, eu acho que joga para cima, né? Tirando um pouco da capital Rio de Janeiro, né? Joga para cima esse mito de fundação.
Sim. É uma fundação que se funda. O primeiro brasileiro seria um cearense, né? O primeiro brasileiro seria o filho do Martim com a índia Iracema. E é engraçado que Iracema é um anagrama da palavra América, né? É uma palavra que o Alencar cria. E América, ela se sacrifica ali para a criação de um novo povo. O Moacir, o significado da palavra Moacir seria filho da dor. Né?
Nossa. Gente, essas coisas, obviamente, se eu sabia, eu não lembro nem um pouco. Né?
Eu não tinha a menor noção.
Nossa.
E que acho interessante, Bruna, até trazendo um pouco para a atualidade, pelo que você explicou até o momento, uma grande importância do José de Alencar para o Brasil, né? Formação enquanto povo. E eu acho que a sua importância ela não é tão reconhecida, talvez. Porque são obras... a gente já falou, assim, por outras obras isso, acho que talvez falte um pouco de maturidade à época que ela é apresentada para a gente. Geralmente, na escola, nas aulas de literatura, você tem que ler o Guarani, Iracema, enfim, tantas outras obras que, se você perguntar para um adolescente, a grande maioria vai responder que são chatos.
Não, eu concordo completamente. E eu até estava conversando com amigos esses dias, falando sobre o Machado de Assis, que inclusive era um grande amigo do Alencar. O Alencar, ele... Curiosidades, né? O Alencar é um dos descobridores do Machado, né? O Alencar, ele arranja o primeiro emprego jornalístico do Machado de Assis e tudo mais. Eu comentava que, ainda bem que eu li Memórias Póstumas de Brás Cubas, já na faculdade, porque é importante você ter o contexto, por exemplo, no contexto da eugenia, dessas teorias raciais, de que o Machado de Assis se opõe, tanto em Quincas Borba quanto em Memórias Póstumas, né?
Eu ia comentar, quando a gente apresenta na escola, se a gente faz esse movimento de apresentar na escola, a gente deveria pelo menos apresentar em conjunto. Apresentar o período.
Contextualizando o período, talvez tornasse mais interessante. Pelo menos ia despertar, né, levantar a orelha assim e falar.
Sim, com certeza.
É que a gente tá comentando essas obras enquanto historiadores, né?
Exato. A gente já tem noção, né?
Não, digo o trabalho integrado mesmo do.
De professor de história com professor de literatura. Né?
Sim. É que Iracema e Guarani, eles são obras importantes também de um ponto de vista estilístico no Brasil, né? Alencar não é o primeiro a escrever romance no Brasil, mas é o primeiro que faz da forma que ele fez, com o sucesso que ele fez, mas não só com o sucesso que ele fez, de forma tão profícua, né? né, com linguagem nacional, com coisas nacionais. O Alencar em Iracema, ele traz vários cenários do Brasil de forma que não se fazia até então. Ele traz questões que não se tinha até então. Iracema traz a relação dos índios enquanto sociedade. Ele tenta trazer alguns detalhes, claro que idealizado sempre, né? Peri, do Guarani, é um herói medieval europeu, sabe? Ele não deixa de ser, ele tem valores que são muito europeus. O respeito que ele tem a Ceci enquanto musa inatingível, tudo aquilo é parte de um ideal muito europeu. Mas ele se propõe a até em termos linguísticos, modificar o que seria e apresentar um romance nacional, né?
Eu ia perguntar sobre esse José de Alencar que escreveu e ficou famoso e se tornou político, porque até aí, a gente, seguindo a linha, a gente viu que o pai dele se tornou um político proeminente, foi governador de província, e o José de Alencar, embora tenha influência do pai, ele teve a mesma trajetória política?
Então, primeiramente ele tenta se eleger pelo Partido Liberal, depois de ter publicado o Guarani, muito famoso. Ele não visita o Ceará nessa candidatura como deputado e ele não consegue se eleger pelo Partido Liberal.
Fez o trabalho de casa errado.
Aí depois depois dessa eleição, o pai dele falece em 58. E Alencar, tanto Alencar quanto principalmente seu pai, tinha muitos amigos nos dois partidos. José Martins de Alencar era muito amigo de Eusébio de Queiroz, mas também era amigo de Nabuco, de várias lideranças liberais. Mas o principal padrinho político do Alencar vai ser primeiramente Eusébio, que era do Partido Conservador. Depois dessa malograda eleição, ele vai para o Partido Conservador, ele se alia a lideranças políticas do Ceará, os Fernandes Vieira, né, que aqui no Ceará eram chamados de Carcarás, que eram filhos do Visconde do Icó, nobres, portanto. E na eleição de 1860, ele consegue se eleger o segundo deputado mais votado do Ceará.
Pelo Partido Conservador?
Pelo Partido Conservador.
Entendi.
E é interessante que, assim, eu cheguei à figura do Alencar nas minhas pesquisas justamente por conta dessa eleição. A minha dissertação de mestrado, ela se deu em torno de uma eleição, de um conflito eleitoral que aconteceu aqui no Ceará em 1860, que foi o conflito da Vila de Telha, que fica ali no sertão central, centro-sul do Ceará, atual cidade de Icó. Nesse conflito, morreram 20 pessoas durante a eleição, né, dentro da paróquia. As eleições aconteciam nas paróquias, né? Na igreja local. Morreu o delegado de polícia, morreu o subchefe de polícia, morreu muita gente, foi um banho de sangue. E o Alencar, assim que ele chega para fazer seu primeiro pronunciamento enquanto deputado no parlamento, ele tem que se defender de duas coisas. Primeiramente, de ter sido eleito em uma eleição tão sanguinolenta e, em segundo lugar, por ser conservador, sendo filho do grande senador Alencar. É interessante que, assim, essa eleição é muito confuso você apontar quem saiu beneficiado desse conflito de Telha, quem buscou esse conflito de Telha, até porque, assim, eram duas parcialidades que tinham problemas há muito tempo. Ela é muito disputada. A Vila de Telha, ela fica entre o Icó, dos Fernandes Vieira, e a região leste do Ceará, que tinha outros grupos políticos, né? E aí o Alencar, ele já chega no parlamento, ele chega muito tímido. O Visconde de Tonelli descreve muito. O Visconde de Tonelli era o Nelson Rubens do Império, sabe?
Adoro!
E ele descreve, assim, como o Alencar se portava, descreve até que o Alencar tinha a cabeça pendida um pouquinho para a esquerda, sabe? Que ele era muito jovem, ele tinha muita barba para a idade dele, ele era muito pequenininho, coisas assim. E ele decepciona bastante nos seus primeiros pronunciamentos. eles esperavam um grande orador, como era o padre Zé Martinelli de Alencar, né? E ele não é uma figura assim tão impositiva. Depois ele até cita que o Alencar se torna um gigante, né? Mas nesse momento, não. E a outra acusação de que o Alencar tem que se defender é a acusação de ser um conservador. E é interessante que o Alencar, eu acho que o primeiro momento em que o Alencar ele traz essa defesa do fato de que o conservadorismo dele é uma espécie de uma face do liberalismo que cobre a todos os partidos do Brasil. Tanto o Partido Liberal quanto o Partido Conservador seriam partidos pautados pela liberdade, né? A ideia de liberdade que atualmente pode ser utilizada para defender coisas absurdas, como vimos recentemente.
Verdade. Você falou uma coisa, eu lembrei, a gente conversou com uma pessoa que estudou regência. Ela fala que, no final, os dois partidos principais, né, o conservador e o Partido Liberal, eles tinham ideologias muito próximas, que divergiam em assuntos específicos, e isso é que causava a diferença entre eles. E é muito interessante ouvir você falar isso, porque esse discurso da liberdade, então, é esse discurso típico de quem quer ser de fato independente, mas precisa se justificar perante um público que desconhece coisas políticas, né?
A ideia de que o Partido Liberal seria o Partido da Liberdade é uma ideia que está muito presente na retórica dos políticos no parlamento. Nos anais do parlamento brasileiro a gente vê muito essa ideia, mas é uma ideia que nem sempre está atrelada, digamos assim, à prática. A gente pode ver até no... Você fez a pergunta sobre o negro para Alencar, né? A escravidão para Alencar.
Sim.
E o Alencar, ele vai ser um ferrenho opositor a todas as medidas abolicionistas do Império. E é interessante que, entre os principais argumentos do Alencar para defender a escravidão enquanto instituição no Brasil, é a liberdade do proprietário, né? O direito de propriedade. Ele tem em conta, interessante que o Alencar ele não é ignorante dos problemas desse discurso. Ele tem em conta que a liberdade do escravizado também deve ser posta em debate. Mas para ele, e aí que é um discurso que, vendo hoje, é um discurso que parece muito cara de pau. Talvez até seja mesmo. Mas o Alencar ele fala que o escravizado ele se beneficiava da escravidão. Que a escravidão, ela de certa maneira, ela nutria o escravo de certos valores com os quais ele poderia crescer enquanto indivíduo. Ele fala que, ele faz uma arqueologia bíblica, como eu falei, né? Falei anteriormente, porque ele cita os hebreus na Bíblia, porque os hebreus na Bíblia foram escravizados no Egito. E aí ele traz isso para falar que os hebreus eles acabaram ensinando muita coisa aos egípcios na antiguidade.
Não, eu ia falar interessante, é o contorcionismo, né?
Ele era de uma habilidade para justificar esse tipo de coisa que...
Gente, que homem cara de pau.
Narossi.
Que cara, muito cara de pau ele, justificando o quê, filho? Parece monarque.
Pois é, entendeu? Por isso que eu lembrei do monarca, cara.
Total.
Usar liberdade para defender esse tipo de coisa. Não, vocês têm que ver a visão dele sobre a mulher, cara. Tem um negócio assim de que a mulher tem que, sabe, de submissão total ao homem e tal. Sabe, uma parada. É que ele escreve no contexto da nomeação do Conde Deu lá, né, da Princesa Isabel, né? Sim. Enquanto conselheiro. Porque não tinha nenhuma previsão legal pro Conde Deu ser conselheiro. Tampouco a Princesa Isabel também. E aí ele vai se opor ao fato da Princesa Isabel ser conselheira e, sabe, é um negócio assim. Muito, muito machista. Quem de nós, senhores, não teve ocasião de ver uma e muitas vezes, no seio da família, a mãe querida e respeitada, reclinando-se sobre o leito de dor onde jazia o escravo, não levada por interesse mesquinho e sórdido, mas pelo impulso desse sentimento de caridade, que é o resplendor da senhora brasileira. Meditai bem na vossa obra. Ides desunir aquilo que Deus criou para viver unido. Ides separar as raças, as gerações, as famílias, por um abismo imenso, o que separa a liberdade da escravidão. Semeais o ódio, a inveja, a ingratidão, onde só deveria reinar o amor e a ternura. Isso ele está falando sobre a eventual abolição da escravidão no Brasil.
Meu Deus.
Que abolir a escravidão é semear o ódio do escravo contra o senhor, onde só deveria reinar amor e ternura.
E manter-se seria ação caridosa, né?
Não, ele fala que a senhora brasileira, ele... é engraçado, o tronco do IP é bastante dentro desse tipo de discurso. O tronco do IP se passa, mais uma vez, no Vale do Paraíba Fluminense, mas nesse Vale do Paraíba Fluminense é o Vale do Paraíba da escravidão, um dos principais redutos da escravidão no Brasil imperial. E o tronco do IP, ele cria uma espécie de um passado recente, colonial, idílico, né? Um negócio assim, onde as relações entre brancos e negros são relações que têm seus pequenos conflitos, têm seus vilões aqui e acolá, mas estão dos dois lados. Podem ter negros vilões e brancos vilões também, mas, no geral, é uma sociedade que se organiza, sabe? É uma sociedade que estava prestes a se perder. E ele publica o Tronco do IP no contexto da votação das leis abolicionistas. É para atingir a opinião pública, sabe?
E chega a fazer barulho? Chega a repercutir, já que ele era tão famoso assim?
Chega a dar tônica de alguns discursos no parlamento durante a votação das leis. Alguns deputados repetem bastante esse discurso do Alencar. E é interessante que até deputados do Partido Liberal trazem um discurso semelhante ao do Alencar. Tem deputado liberal que vai defender a ideia de que a escravidão deve acabar simplesmente deixando-se agir o tempo. A partir de determinado período, os filhos... seria simplesmente a lei do ventre livre, né? Após a lei do ventre livre, não tinha necessidade nenhuma de promover qualquer outro tipo de medida abolicionista. Com o tempo, ela automaticamente, a escravidão acabaria. E tem outro deputado liberal também, que realmente eu não vou lembrar aqui a fonte, mas está citado no, naquela obra Machado de Assis, historiador, do Sidney Chaliub, né? E ele traz algumas citações no parlamento. Esse deputado, ele cita que a escravidão vai acabar com o próprio fato de que o índice de mortes dos escravos é muito alto. Então, parando-se de importar escravos, eles eventualmente vão deixar de existir, porque eles vão acabar morrendo com o tempo. Então, não tem necessidade nenhuma de abolir a escravidão se já se aboliu o tráfico.
Você acha que essa ideia de liberdade e advinda da independência, ela foi trabalhada de maneira a justificar essas do que hoje a gente considera atrocidades, mas também de manter um determinado tipo de grupo social sempre em evidência?
Eu acho que assim, o Brasil imperial soube trabalhar muito bem a ideia de coesão de suas elites. Essa ideia de liberdade, esse conceito de liberdade brasileiro, ele acaba sendo bastante comum a todos os políticos, se a gente pensar até na formação que eles tiveram, né? A formação da elite brasileira, antes da independência, ela era muito pautada no Seminário de Olinda, no Brasil, e na Faculdade de Coimbra, em Portugal. Boa parte dos filhos da elite eram educados em Coimbra, né? Sim. Ou no Seminário de Olinda, como foi o caso do pai do Alencar. Alencar já vem de uma geração que vai ter a possibilidade de ser educado no Brasil. Ele vai ser educado em São Paulo, né, na Faculdade de Direito. E lá ele vai conviver com muita gente que vai compartilhar espaço com ele no púlpito. Então, essa ideia de liberdade, esses autores que esses caras liam, eram muito semelhantes. O Alencar cita bastante autor quando ele está fazendo seus pronunciamentos. E ele cita bastante autor americano, bastante autor da independência americana. Deixa eu lembrar aqui. Ele cita um irlandês, que é o Erskine May. Ele cita franceses também. O interessante é que, assim, ele cita franceses também do pós-revolução francesa. E ele gosta bastante dos autores da Revolução Americana, que ele vai citar principalmente na sua obra O Sistema Representativo. O Alencar, ele se propôs, ele era um literato, né? Mas ele também se propôs a escrever em termos de teoria política. Tem Os Partidos, que é uma obra pensando sobre o papel dos partidos. Interessante também que você estava falando disso, né? Do caráter do Partido Liberal e Conservador, da liberdade. E na obra Os Partidos, ele teoriza isso. Ele até fala que o Partido Liberal e o Partido Conservador são duas faces da mesma moeda, né? Essa moeda a gente pode dizer que é a liberdade, pode dizer que é a coroa do Brasil, esses valores que fundam a nação. O Alencar, ele não se propõe a romper com Dom Pedro II, por exemplo.
Eu ia te perguntar isso, porque o pai dele defendeu ideais republicanos.
Mas é que tá. O próprio Alencar e o próprio padre Zé Martiniano, eles se colocam depois da Confederação, o Zé Martiniano se coloca depois da Confederação do Equador como um defensor da coroa. E ele pode se colocar dessa maneira porque ele era o secretário do clube da maioridade, né? De certa maneira, Dom Pedro II devia alguma coisa a ele.
São as conveniências, né? São as conveniências políticas, né?
O Alencar se coloca como herdeiro. Uma das respostas principais desse problema do Alencar ser um conservador, tendo um pai liberal, sendo filho de uma grande liderança liberal, é essa ideia de que o seu pai era um grande defensor da coroa e ele também. Quando ele critica o Dom Pedro II, mais de uma vez ele deixa isso muito claro, que o imperador, enquanto instituição, é algo intocável. E por isso mesmo ele estava criticando o Dom Pedro II, que estava, de alguma maneira, manchando a instituição a qual ele representava. E aí tem os partidos, né, no qual ele coloca conservadores e liberais como faces da mesma moeda, faces diferentes da mesma moeda. E nessa obra ele critica um terceiro partido que vai surgir na década de 60, que é a Liga Progressista. Mas enfim, aí ele também faz a obra Sistema Representativo. No Sistema Representativo ele dá sugestões de mudança na forma de se proceder às eleições, ele dá sugestões de qual seria o caráter político da representação brasileira, né? Em termos de teoria política mesmo. Ele pensa sobre o sistema representativo, sobre questões de maioria e minoria. Por isso que ele traz bastante os autores americanos, porque ele pensa no que ele chama de o perigo da maioria. Ele fala que o sistema representativo deve garantir não somente o governo da maioria, mas o governo de todos, né? Ele deve garantir a representação das minorias também. É muito louco como esse discurso do Alencar, ele se molda assim, a diferentes questões, né? Quando o partido dele estava em baixa na representação, ele falava muito disso, de representação das minorias e tudo mais. Dizem, no caso, o Toné, de novo, né? Nelson Rubens do Império.
Adoro.
Ele cita uma suposta discussão do Alencar com Pedro II, quando Alencar era ministro da Justiça, e Alencar renuncia o seu cargo de ministro da Justiça para concorrer como senador. E aí tem até uma citação aqui, deixa eu separar, que seria uma suposta conversa entre o Alencar e o imperador. Teria dito aqui Dom Pedro II, né? No seu caso, não me apresentava agora. O senhor é muito moço. Por essa razão, Vossa Majestade, teria respondido Alencar, deveria ter devolvido o ato que o declarou maior, antes da idade legal. Aí cita o Toné. E com a habilidade que lhe era peculiar, vendo talvez que o golpe fora demasiado rude, derramou um pouco de bálsamo na ferida aberta. Entretanto, ninguém até hoje deu mais lustro ao governo. Dom Pedro responde: bem sabe que obedecia uma razão de Estado. E Alencar rebate: é também uma razão de Estado para um político não desamparar seu direito. Caso de ser senador, né? Cita-se também que teria havido uma conversa entre Alencar e o imperador. E Alencar, ele se candidata, de fato, senador. Ele é o mais votado da lista tríplice, só que Dom Pedro recusa sua candidatura para Senado, mesmo ele sendo mais votado.
Tretas e na corte.
Nossa, tretas na corte.
Tretas. E aí tem a conversa de que Pedro teria falado: você é muito moço, você é muito jovem. E Alencar teria respondido que você era muito mais jovem do que eu quando foi eleito imperador pelo meu pai, né? Fala isso, eleito não, né? Coroado imperador e mesmo assim deu certo e tal. Mas isso, eu até citei essa passagem do Toné, acredito que tenha partido dessa conversa, né? Dessa situação do Toné. Mas o fato é que depois disso, Alencar se afasta bastante da política imperial. Na tese eu chamo de o desencanto da Alencar pela política. A doença também vai avançando, e Alencar se torna cada vez mais recluso, né?
Ele morre no Rio de Janeiro.
O Alencar vende propriedades da sua família, vai fazer uma viagem para a Europa atrás de cura. E interessante que, assim, Alencar na Europa, ele vê bastante do progresso europeu e ele se decepciona muito com o que ele vê na Europa. Ele vai para a Inglaterra e tudo mais, e ele se decepciona muito com aquela sociedade.
Em que
depois, em termos de ver... até da dinâmica urbana ele não gosta, da Europa, que era o trabalho urbano não o agrada, todo aquele ambiente europeu. Ele imaginava coisa muito diferente, né? Ele imaginava uma sociedade em termos de avanço e progresso idealizado, né? Aqueles termos kantianos, digamos assim. E não é aquilo que ele vê segundo suas expectativas. Aí ele volta para o Brasil, não tendo conseguido curar-se da tuberculose, e aí ele morre no Rio de Janeiro. Quando ele morre, o Machado de Assis o visita, né? Visita a família Alencar, e o Toné também diz que Machado teria se espantado com a condição de pobreza da família do Alencar naquele período, né? Não sei o que ele considerava pobreza. Mas...
aí bota-se em discussão que seria pobreza, né?
Não, até porque Alencar era um advogado de sucesso também. Alencar, ele é o cara que, segundo, eu não conferi essa informação, mas segundo o Ira Neto, ele é o cara que traz o Instituto do Habeas Corpus para o Brasil, primeiramente. Então, ele também tinha um sucesso enquanto advogado.
O que eu ia falar era o seguinte, Bruno. Muito do que a gente está conversando hoje aqui me reporta tanto ao passado colonial e a formação do império, quanto no Brasil atual. Justamente por causa do discurso da liberdade que a gente tem jogado na nossa cara ultimamente, e principalmente desde 2019, a gente tem encarado um discurso de liberdade muito liberal, mas nos moldes que talvez se assemelhem a esses do século XIX. Uma coisa que você falou, que eu acho que eu peguei e pensei em te perguntar depois, é sobre, nos romances, voltando um pouco, essa noção de liberdade, ela provavelmente aparece como uma liberdade, eu imagino, desse homem branco, né, de liderar esses três rios. Né? E você fala sobre, você falou rapidinho sobre a noção de propriedade, que eu acho que é uma noção de propriedade que vem junto com essa noção de liberdade.
Uhum.
De defesa da propriedade. Você tem alguma coisa sobre o José de Alencar nesse sentido? Ele defendeu esse conjunto de ideias que aparecem para o Império e que acabam, eu imagino, caindo tanto na política quanto na literatura para ele?
Só fazer aqui um breve comentário sobre um dos autores norte-americanos que o Alencar cita, que é o James Madison, o quarto presidente estadunidense, né? e sobre a ideia de propriedade e as relações entre a literatura e política. O Alencar, na obra Como e Porque Sou Romancista, ele faz algo que é interessante. Ele estabelece uma separação entre o homem político e o homem literário. É um problema para quem estuda Alencar perceber o que se encontra e o que se separa dentro desses dois homens que ele separa e que às vezes estão ou às vezes não estão tão separados assim. O Alencar na juventude, então, ele fazia crítica de peça, ele fazia crítica do carnaval do Rio de Janeiro, enquanto articulista do Correio, se não me engano, do Correio Mercantil, depois do Diário do Rio de Janeiro. E aí ele publica a peça Mãe, ainda muito jovem, e a peça Mãe, ela trata de um garoto que era filho de uma escrava, mas ele não sabia disso, ele foi criado como filho de um senhor, coisa assim, e no final das contas ele compra a própria mãe, sem saber. É um negócio assim. Era uma peça com teor que remetia ao anti-escravismo, à sua juventude. É um negócio muito... Eu até lembro assim, do final da peça Mãe, aquela senhora morre nos braços do filho, sem nunca ter dito a ele. Ela sabia que era a mãe dele, e nunca havia dito que era sua mãe. E ele vai acudi-la, né? E ela cita, ela fala, amo-te, amo-te aí, reticências, meu filho, coisa assim, um negócio muito, muito impactante para o público, né? Também foi uma peça que foi muito falada no Rio de Janeiro no período. O Tronco do IP, a gente pode falar que está bastante relacionado ao que o Alencar defendia naquele período ali enquanto parlamentar, contra as leis abolicionistas.
Dois momentos completamente diferentes.
Sim, mas é difícil a gente estabelecer, por exemplo, uma relação automática entre a escrita de romances como Iracema e o Guarani com os projetos que Alencar tinha para o Brasil. Alencar, ele se propunha, como eu falei no sistema representativo, ele se propunha a elaborar detalhes do que deveria ser o aparato do Estado, né? O funcionamento das... São detalhes até burocráticos de como deveriam ocorrer as eleições, sabe, questão de... Ele faz cálculos de números de eleitores, de números de... Engraçado, até vou citar as eleições no Brasil provincial, no Brasil imperial, elas eram divididas por províncias e em 1860 essas províncias foram divididas em distritos. Né? E o Alencar, ele fala sobre os distritos, como deveriam ser os distritos, quantos habitantes deveriam ter em cada um, tudo mais. Ele se propunha a pensar não só tipo, detalhes sobre... o caráter nacional, mas também sobre detalhes de burocracia do Brasil, entende?
Eu ia comentar, de alguma maneira, parece que mesmo que ele não tenha, ele queira separar, existe meio que um reflexo ainda que muito estrutural nas peças, no sentido de que esses conceitos como, por exemplo, escravidão, uhum. Eles aparecem nos textos burocráticos e não nos textos literários, nos textos literários como um reflexo, né, das relações. Sim. E nesses textos burocráticos como uma a lide de política mesmo. E eu lembro de você ter falado que essa construção desse Brasil, esse projeto de Brasil, tanto em Iracema quanto no Guarani, me passa a impressão, Bruno, eu posso estar errada, de que eles também seriam esses espelhos, essa estrutura que ele não deixa tão claro, mas que, obviamente, a gente hoje, com muito tempo de diferença, né, acaba depois de conversar com alguém que entende? Parecendo se tornando mais claro, entende o que eu quero dizer?
Uhum.
Mas não é, eu entendo o não automático.
Uhum.
Eu entendo perfeitamente, mas me soa, depois dessas explicações, que existe um fundo de diálogo.
Uhum. Não, mas isso eu também acho. Eu falo que eu acho porque, assim, eu não, nunca pesquisei a obra literária de Alencar propriamente, né? O que eu mais trago na minha tese é o Tronco do IP, em termos de literatura, que é o mais relacionado com uma visão política dele. Eu até trago um apêndice na minha tese sobre a parte literária do Alencar, porque eu acho que a minha tese ficaria muito incompleta se eu não propusesse pelo menos uma discussão mínima sobre isso. E é interessante que, assim, no apêndice, eu não fiz uma análise profunda das obras do Alencar, mas eu peguei muitos autores que estudaram Alencar, autores da literatura, pessoas que se propuseram a isso. E é interessante como é diversa a visão desses autores sobre a pergunta se Alencar relacionava ou não a literatura com seus projetos políticos. Né? Eu não sei se essa relação, como eu falei, era tão automática, porque no Tronco do IP é fácil da gente compreender o que é um projeto político e como esse projeto político se relaciona com a literatura dele. Mas em Iracema e Guarani, é óbvio que a sua ideia sobre quais são as raças, né, digamos assim, que compõem a identidade nacional. Isso é um projeto político também, não é apenas um projeto de estilo literário, não é apenas um projeto de uma escrita romântica para o Brasil. Essa escrita romântica para o Brasil que Alencar pensa é uma escrita que já nasce política. No Come Porque Sou Romancista, que eu citei para vocês, ele fala das imagens do Ceará, né? E assim, a primeira obra que o Alencar pensou em fazer sobre o Ceará, sobre literatura, digamos assim, ele fez ainda na juventude e se chamava Rancho das Flores, que foi num período que ele passou no Ceará, ainda muito jovem, muito garoto. Então, o pano de fundo desse romance que o Alencar pensou, ele não chegou nem a escrever, ele pensou nesse romance, ele fez alguns rascunhos na sua adolescência, é que um amigo do seu pai foi visitá-lo no sítio da família. Esse amigo do seu pai era amigo da época da Confederação e contou causos, né? Ele era um subalterno entre os soldados da Revolução e contou muitas histórias, e essas histórias inspiraram Alencar ele na juventude. Então, é difícil a gente separar completamente. Da mesma maneira que não é automático, é difícil separar a literatura do Alencar de questões políticas, né? Tanto que o início do seu pensamento de literário já traz tudo isso.
Sim. E só para fechar essa ideia que eu falei da propriedade, de aparecer. Essa é uma ideia que aparece, advinda dessa noção de liberdade.
Sim. Sim, o Alencar, ele se punha muito como um legalista o tempo inteiro. As cartas de Erasmo, elas trazem todo esse tom legalista, né? Mesmo quando ele confronta o imperador, ele traz sempre uma ideia de defesa da legalidade, defesa das instituições brasileiras. E entre as instituições brasileiras, que eram fundamentais para a manutenção do país como ele era, estava a escravidão e o direito de propriedade dos senhores. O Alencar tinha ligações com fazendeiros do café do Vale do Paraíba Fluminense. E a defesa da propriedade era também a defesa não só desses interesses desses fazendeiros do café do Vale do Paraíba, para ele estavam juntos com aquela ideia de que o Brasil poderia ruir se a escravidão acabasse.
Me parece que Essas são as consequências visíveis do projeto de independência do Brasil, assim, olhando na linha geral, me parece que o que sobressai dessa noção de independência é manter essa elite através de um sistema de escravidão específico, lutando por uma noção muito específica também de liberdade,
Sim,
bem brasileira.
O interessante é que, assim, o Alencar, a gente bateu muito no Alencar, e com razão, mas assim, o Alencar, ele também trazia problemas do modelo de abolição do Brasil, que o Lira Neto também fala isso. O Alencar, ele errou na terapêutica, mas acertou no diagnóstico, em algumas coisas. E entre os problemas que o Alencar citava na escravidão, na abolição, de forma, ele até romanceia bastante isso na citação que eu fiz do Tronco do IP, né, baseado no Tronco do IP, nos problemas do escravo liberto, mas ele cita que esse escravo liberto, no modelo que estava sendo proposto, sendo simplesmente liberto e jogado, ele também estaria em uma situação de vulnerabilidade. E é interessante ver isso sendo dito por um defensor da instituição da escravidão no Brasil, do Partido Conservador, e não sendo considerado por políticos que estavam defendendo a escravidão naquele momento, né? A escravidão no Brasil, ela acabou sendo posta de lado de uma forma muito, muito pouco razoável em termos de amparo ao escravizado que era liberto. Que o Alencar, ele tem uma fala que, até pensando agora, lembra um pouco a fala daquela menina do Big Brother, Natália.
Sim.
Lembra a fala da Natália, que fala que o cara foi escravizado porque era forte?
Porque era forte.
Mas tinha um discurso nesse período de que o escravo, ele não seria a força de trabalho mais apta, trabalhando nas fazendas, para determinados tipos de trabalho. E o Alencar, ele cita fatos de que o escravo, ele traria uma certa... Naquela ideia lá dos hebreus, né? Que os hebreus ensinariam aos egípcios, Sim. de que o escravo também traria coisas que engrandecessem a nação brasileira. É uma coisa muito louca no período imperial, porque...
Muito louco.
Ao mesmo tempo em que políticos do Partido Liberal se propunham a... Alguns, é interessante que, assim, nem todos os liberais defendiam o fim da escravidão, é absoluto. Muitos liberais eram grandes proprietários de escravos, inclusive no Vale do Paraíba Fluminense também. Mas muitos deles falavam, desses liberais e conservadores que defendiam o fim da escravidão, defendiam a partir dessa ideia de não aptidão do negro ao trabalho.
Uma justificativa biologizante, né?
São discursos diferentes e que entram em confronto e que muitas vezes se confundem.
O Bruno, antes da gente terminar, tem alguma coisa assim que talvez você não tenha deixado claro sobre o José de Alencar, tanto político quanto ele... romancista, nessa perspectiva que a gente trouxe aqui de celebrar essas noções de independência, porque, de alguma maneira, ele representa as consequências dessa independência para a gente, do ponto de vista da gente que conversa com as pessoas. É muito legal ver o antes, a gente conversou com a Nívia Pombo, e a noção de Império Luso-Brasileiro, com uma ideia muito anterior. A gente conversou com a Juliana Meirelles sobre a imagem de Dom João, sobre José Bonifácio com a Marina Machado, e aí a gente chega numa outra personalidade que está na ponta, na outra ponta, né? Que representa essas consequências a longo prazo dessas noções de independência. E ver isso, para a gente, é muito bacana, porque dá um espectro melhor de como é a longo prazo essa noção, de como se estabeleceu no Brasil essa noção de independência, mas a gente quer saber de você se tem mais alguma coisa a acrescentar nesse sentido, assim, da importância do José de Alencar para o Ceará, para esse discurso de centralização do próprio Ceará, desses discursos todos que ele traz, tanto quanto político, quanto de romancista. Tem alguma coisa a mais a acrescentar?
É que, assim, quando eu penso nas contribuições de Alencar, pensando nas relações e nas consequências da independência do Brasil, o que eu penso primeiramente é que o Alencar ele foi um construtor do Brasil do ponto de vista do imaginário do brasileiro. Era uma nação que tinha se tornado independente, que tinha declarado independência muito recentemente, mas não tinha acompanhado do ponto de vista da cultura, do imaginário, do pensamento, uma independência em relação à Europa. É por isso que, quando Alencar vai escrever o Guarani, quando ele vai se opor à Confederação dos Tamoios, mesmo que a Confederação dos Tamoios também verse sobre o indígena e tudo mais, ele quer que o brasileiro demarque a sua independência, a sua originalidade enquanto país, enquanto nação, enquanto povo. E tudo isso está ali em Iracema e no Guarani. Iracema inaugura o Brasil. Iracema, que se passa em 1600, traz o primeiro brasileiro. Traz o brasileiro como resultado dessas relações conflituosas entre índios e portugueses. Né? A Iracema traz o conflito, assim como o Guarani, né? O conflito entre tabajaras e potiguaras e portugueses. Né? Os portugueses eles são ajudados pelos potiguaras, pelo poti. Os tabajaras eles entram em conflito com a própria Iracema. É uma coisa que traz toda aquele problema colonial e toma isso como forma de construção da identidade nacional. Então, eu diria que Alencar efetivamente fundou o Brasil no campo da literatura e do imaginário naquele período. E que, assim como a Rômulo e Remo, para os romanos, assim como diversos mitos fundadores de diversos países, o Guarani e principalmente Iracema serão os mitos fundadores do Brasil, no Brasil que ainda não os tinha. E é Alencar que vai trazer isso, como nenhum outro personagem do século XIX, do século XX fez. Talvez no século XX a gente vai ver a superação disso, né? com os modernistas. Mas no século XIX, e para fundar o Brasil, foi Alencar que trouxe essa contribuição. Eu acho que é por isso que a gente lê e deveria continuar lendo o José de Alencar na escola. Não sei, talvez se fosse algo muito bem contextualizado.
Não.
Como a gente conversou aqui.
Maravilha, Bruno. Você acabou fechando o círculo, né? A gente começou com essa pergunta... Né? E aí a gente fecha com a real das reais. Né? Bruno, a gente queria te agradecer demais por ter aceitado o convite. Foi muito interessante, muito bom, pelo menos para mim. Agora eu entendo todas as justificativas de se ler o José de Alencar. Entender... essas microimportâncias que a gente não faz a menor ideia, inclusive quanto historiador, da capacidade dele de influenciar a gente até hoje sobre a ideia de fundar esse Brasil, né? Que a gente não tem muita noção. Eu acho que depois de a gente nos despedir de José Alencar, a gente vai para as dicas, né? Vamos para as dicas? Antes da gente ir para as dicas do Bruno, a gente gostaria de convidar você que está ouvindo a gente e o nosso especial de 200 anos de independência, que vá lá no Instagram, @tetadesócrates, fale bem, fale mal, mas fale da gente, nosso nome tem que estar na praça, e não para ser crucificado, como na Praça dos Mártires, como o Bruno falou, mas para sermos celebrados como historiadores. E também, se você quiser dar alguma dica de pessoas que vocês gostariam de ouvir aqui, por favor, vá lá no nosso e-mail, tetadesocrates@gmail.com. Bruno, diga, quais são as dicas que você pode dar para a gente? Pode ser qualquer coisa, viu, Bruno? Pode ser de Lost a coisas importantes sobre a pesquisa. Então, porque nem só de história e José de Alencar vive o pesquisador. Né? Então, você pode dar.
Abriu aqui meus horizontes.
Né? Então, vamos embora. Manda ver.
Primeiramente, eu indico que vocês leiam José de Alencar com olhos críticos, tendo ciência de quem era esse cara e da importância desse cara para a história do Brasil.
Você indica tanto os romances quanto as obras burocráticas dele, essas obras de pensamento político?
Então, para o historiador, eu indico as obras políticas do Alencar. Para o leitor que tem apenas interesse nas obras do Alencar, nem tanto. Mas para quem quer conhecer o pensamento político do século XIX, sim, bastante. Bastante, é bem relevante. Eu indico o livro da Ítala Bianca Moraes da Silva, Tristão de Alencar Araripe e a História do Ceará, que é um livro publicado pelo Museu do Ceará. Ele fala... É uma discussão em torno da figura do primo do Alencar, Tristão de Alencar Araripe, filho do Marte, Tristão Gonçalves, e ele traz uma discussão até parecida sobre o fato de que o Tristão ele se tornou um agente da burocracia do Império do Brasil. Ele vai ser aparato do Estado, mesmo sendo filho de um cara que morreu, e aí tem um discurso republicano, morreu contra a coroa, tudo isso, né? E o Tristão, ele promete escrever sobre esse problema e, no final das contas, ele não fez isso. Ficou até uma espécie de um easter egg que a galera tenta achar desses escritos do Tristão. Ela encara Araripe que nunca acha. E aí, então, ela traz bastante isso, é interessante. É um livro bem legal, eu indico. As cartas de Erasmo, eu indico, sim, mesmo para quem não é historiador, porque é muito legal. Inclusive, eu indico para quem não é historiador ver os anais do Parlamento Brasileiro, ver as falas do Alencar, porque, pelo menos para mim, é algo muito prazeroso de ler aqueles embates, aquelas brigas ali do Alencar com Zacarias de Góes. Era um negócio, um arranca-rabo tremendo. Um colocava apelido no outro. O Alencar chamava o cara de penacho funesto. O Zacarias chamava o Alencar de... mirradinho, uma coisa assim. É um nome assim, parecido com esse. É um negócio engraçado.
Esses anais do Parlamento Brasileiro pode ser encontrado em qualquer... pela internet, tranquilo.
Sim, sim, sim. Beleza. No site da Câmara, do Senado, você vai encontrar tudo isso.
Ah, beleza.
Bem facilmente. Vamos lá. Eu indico... A obra do Lira Neto, a obra do Lira Neto tem o nome de O Inimigo do Rei, para você ver o caráter de embate do Alencar com Pedro II. Uma biografia de José de Alencar ou A Mirabolante Aventura de um Romancista que Colecionava Desafetos, azucrinava Dom Pedro II e acabou inventando o Brasil. E é bastante isso mesmo. Eu indico o... livro do Thompson, Edward Palmer Thompson, As Peculiaridades dos Ingleses e Outros Artigos, publicado pela Unicamp.
O livro vermelho, esse livro é ótimo.
É um ótimo livro para qualquer historiador, para qualquer pessoa que goste de ciências humanas, em geral. Vamos lá, eu indico o jogo The Last of Us 2, quem não jogou, jogue, que é espetacular. Vocês vão se surpreender com seus próprios sentimentos.
O The Last of Us 1, o meu marido jogou. Gostou?
É muito bom.
Achou.
Recomendo jogar um, depois o 2.
Sara, meu amor, quais são as dicas?
Então, bom, dica, eu vou dar um livro do José de Alencar. Embora o Bruno tenha falado de uma maneira mais geral, mas bem específico, que eu gostei, mas tenho olhos críticos, tá? Por tudo que vocês escutaram hoje no episódio, é O Senhora, de José de Alencar. Então, vejam. E
se deem, né, essa oportunidade de conhecer esse autor, de ler os livros, as obras dele. E uma dica de uma série que eu estou vendo, eu com minhas séries médicas, né, não é bem médica, de falando sobre bombeiros, é uma derivada de Grey's Anatomy, a Station 19. Então, eu sou uma pessoa que tem um pânico de sangue, de hospital, de tudo, mas adoro ver essas séries. Então, é o que eu tenho acompanhado ultimamente e tô lendo, não, tô para começar a ler algum livro, mas por enquanto ficam essas dicas. E você, Ju?
Bem, eu vou dar uma dica da ópera, o Guarani, com o tenor Plácido Domingo, que é maravilhosa a interpretação dele. Nossa, eu chego a ficar arrepiada. É maravilhoso. Então, indico essa. Tudo bem, nem todo mundo gosta de ópera, mas eu recomendo. Eu recomendo um filme aí, ó. Aí, Bruno, acabou que já... Eu vou recomendar um monte de filme, eu vejo mais filme do que série. Por quê? Como eu tenho uma criança, eu só tenho pouco tempo. Não posso me engajar durante muito tempo. Então, recomendo um filme argentino que eu vi recentemente, chamado Azor. É um filme que trata de ditadura a partir do ponto de vista da elite argentina. Não é comum esse tipo de coisa, né? Não é comum esse tipo de abordagem, e eu gostei bastante. Os outros filmes que eu vi... Eu vou recomendar um filme que está na Amazon Prime, chamado O Atalho, que é um filme de faroeste, dirigido pela Kelly Reichardt, que é um filme que conta um pouco sobre essa expansão do Oeste a partir do ponto de vista cru mesmo, de uma realidade difícil. Não tem água. Está perdido no meio do deserto, só tem mato. Então, é um filme que não acontece nada, mas, ao mesmo tempo, acontece tudo. E, claro, vou aqui indicar o que eu falei para o Bruno, o golpista do Tinder, da Netflix, que é aquele filminho para você passar raiva sobre um sem-vergonha que tirava dinheiro das mulheres a partir do Tinder. Que ódio. Enfim, é isso, gente.
Você citou um filme sobre o Oeste?
Isso, se chama O Atalho.
Eu indico outro jogo, então.
Ah, então manda. Ai, Red Dead Redemption!
Exatamente, essa obra-prima.
Cara, meu marido começou a jogar, ele vendeu. Hoje ele se arrepende amargamente.
É para se arrepender mesmo, porque é uma obra-prima, cara. Negócio.
É muito legal. Muito legal.
Quase chorei jogando esse jogo.
Real?
Real.
Vana tá aqui. Qual, esse é o Red Dead Redemption 1 e 2 ou só um?
Um e o 2, mas eu tava falando 2, mas um eu também indico. Eu acho que alguém já deve ter indicado.
O quê?
Mas eu também indico aquele filme 12 anos de escravidão. É isso, né? São 12 anos, é isso.
Isso. Nossa, chorei muito.
Acho que já foi indicado aqui, né?
Não.
Não? Pô, então é uma baita indicação.
Bruno, obrigada por ter aceitado o convite, participar dessa temporada especial, pensando sobre esse processo de independência do Brasil, que esse ano completa o seu bicentenário. Então, você trouxe mais uma figura para acrescentar nesse debate. Muito obrigada por ter aceitado. Mais um episódio, agradecendo ao apoio institucional do INCT Proprietas e também a nossa parceria com a Web Rádio Poeira. Vocês podem acessar, a rádio acabou de voltar com a programação ao vivo, agora no mês de fevereiro. Todas as quartas-feiras, episódios do Teta vão ao ar, das 16 às 17 horas, para acessar unidademaloca.com ou baixando o aplicativo Zeno FM e lá buscando por a Rádio Poeira. Então é isso. Obrigada, gente. Obrigada, Ju. E até semana que vem com mais um tema para a gente refletir sobre esse processo de formação do brasileiro, independência e formação do próprio Brasil. Obrigada, gente. Até lá.
Até lá.
Più di tutto un presentir arcano, or mi tormenta, vanne, vanne, esso mi grida.